Boa hora para todo mundo. A gente está iniciando mais um Papo Com. O programa de hoje discute a cobertura dos meios de comunicação sobre a Covid-19. Você se considera bem informado em relação à pandemia provocada pelo novo coronavírus? Por onde você se informa? Como os meios de comunicação estão atuando nessa cobertura? Eles estão conseguindo trazer a informação relevante para a sociedade? E os padrões éticos estão sendo seguidos nessa cobertura? O Papo Com é o podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade, produzido pelo Praxijó, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de jornalismo e do programa de pós-graduação em comunicação, da UFC. Da produção do Papo Com, também participa o mestrando Bruno Balacó, aqui também do PPG Com UFC. E você que está ouvindo a gente, pode mandar sua crítica ou sugestão para o podcast papocom@gmail.com. podcastpapocom@gmail.com. E para discutir a cobertura dos meios de comunicação em torno da pandemia da Covid-19, participam do Papo Com hoje com a gente a Fernanda da Escócia, jornalista, professora e pesquisadora em graduada em jornalismo aqui pela UFC e editora do site
Oi,
da revista Piauí. Ricardo Jorge também com a gente, professor do curso de jornalismo do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará e do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará também, né? Doutor em comunicação pelo programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. E para completar essa trinca, né? Rogério Cristofoletti, professor do Departamento de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina e pesquisador do CNPq, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo, PPJ, da Federal de Santa Catarina, jornalista, mestre em Linguística e doutor em Ciência da Comunicação. Inicialmente, o Papo Com agradece muito a colaboração de vocês, tá certo? E para a gente começar essa discussão, né, eu queria lançar uma pergunta que poderia ser direcionada aos três, né, para a gente aquecer aqui o nosso papo. Os meios de comunicação, eles estão realizando uma boa cobertura da pandemia do novo coronavírus? Como é que você se posiciona em relação a isso? A gente pode começar pela Fernanda, né, Fernanda?
Olá, um prazer imenso estar aqui com vocês, com o Edgar, meu colega de faculdade, Ricardo Jorge, meu colega de mestrado, e o professor Rogério, de quem eu sou leitora. Muito bacana, muito obrigada pelo convite. A sua pergunta, Edgar, é sobre o papel dos meios de comunicação nesse momento da pandemia. Eu penso que esse momento tão difícil que nós estamos vivendo, e não está fácil, não tem sido fácil para ninguém mesmo, ele está obrigando o jornalismo a assumir um papel fundamental, que é o seu papel, o seu lugar, né? O papel de informar as pessoas, de alertar, de mostrar os perigos, os riscos, mostrar a incongruência de dados, mostrar políticas públicas acertadas ou erradas. Então, interessante como o jornalismo, que enfrentou tantos problemas, tantas dificuldades, neste momento está assumindo um lugar de destaque, um lugar fundamental para que as pessoas possam se informar sobre o que está acontecendo. E se torna um serviço, inclusive um dos serviços essenciais, né? Um dos serviços que não podem parar, não podem ser paralisados. Tanto que nós, jornalistas, estamos aqui trabalhando, e aí eu deixo minha admiração pelos colegas que estão na rua, fazendo esse serviço, né? Eu vejo as reportagens, fico olhando aqui os colegas que estão indo para a rua para que a gente que está em casa possa estar informado.
Tá bom, Fernanda. Quem poderia se posicionar agora, Ricardo? Opa,
Pode
Ricardo.
ser, Edgar. Pode ser. Tô aqui.
Bora lá. Só avisando que a gente está gravando esse podcast através de videoconferência, tá certo? Então vamos
Certo.
ter algumas lacunazinhas, alguns espaços aí, mas são plenamente aceitáveis, tá bom? Bora
Não,
lá, Ricardo.
Não, sem problema. Primeiro, a gente está vendo, eu acho, Edgar, é uma valorização do jornalismo de serviço, tá? Que é uma área, um setor que é tão deixado de lado muitas vezes nas universidades e também nas redações, né? A gente pensa na ideia daquela trinca clássica, jornalismo opinativo, informativo, interpretativo. E o jornalismo de serviço, o jornalismo visual, gráfico, estão tendo um espaço cada vez maior dentro da imprensa, né? Então, acho que isso é uma coisa importante, interessante, na medida em que a gente, no Brasil, pelo menos na leitura que eu faço, a gente perdeu a noção de campanha em nível nacional, por exemplo. Por que eu estou falando disso? Porque a gente não tem, você, talvez agora até voltando um pouco, mas é muito raro você ver campanhas educativas, não estou dizendo que elas são totalmente eficientes, mas de algum modo os jornalistas estão ocupando um pouco esse espaço de ser um agente anunciador pedagógico, né? Então, acho que isso é bastante pertinente e tem feito uma grande diferença na cobertura da Covid, né? Um dos problemas que eu vejo, não sei se é exatamente um problema ou se é uma questão de público-alvo, né? A imprensa, de modo geral, mas também não é o todo dela, tem falado muito dessa questão do ficar em casa, do ficar em casa. E às vezes eu fico com a impressão que se esquece em alguns momentos daquelas pessoas, daquela parcela do público que não tem como ficar em casa porque ou é médico, ou trabalha em serviços essenciais, ou tem pessoas doentes em casa, tem que sair, levar... Oi?
Alô? Não, tudo bem. Pode continuar, Ricardo.
Então, às vezes, a impressão que eu tenho é que em alguns momentos se dá muita ênfase, e essa ênfase é acertada, né, nas condições que a gente tem que ter para ficar em casa, né? Mas eu tenho medo que seja um discurso que não atinja parte da população que não tem como ficar em casa por uma série de motivos. E fico pensando se essa informação ela é absorvida, se ela é consumida de modo, vamos dizer, adequado para essas pessoas, como seria para aqueles que estão efetivamente em casa, né? E aí a gente poderia estender num outro momento a questão não só da imprensa, mas da mídia de modo geral. Você pega uma série de canais a cabo que trabalha todo o seu marketing hoje em função do fique em casa, fique em casa. Fico pensando, quem não pode ficar em casa? Tá? Então, como é que fica? Fica excluído desse público-alvo, desse leitor modelo, como diria Humberto Eco. Então, são algumas questões que a gente pode, de repente, tentar ponderar e relativizar a respeito disso.
Tá certo, Ricardo. Rogério, por favor.
Edgar e Bruno, obrigado pelo convite. É um prazer falar com o Ricardo Jorge, com a Fernanda Discossa, também de quem eu sou leitor. Bem, eu acho que você pergunta em relação à cobertura, eu acho que nós não podemos tratar essa cobertura de uma maneira típica, ela é atípica. E como ela é atípica, ela não pode ser analisada como se fosse uma cobertura normal. Eu estou me referindo ao quê? As condições de produção dos jornalistas, né? As equipes estão cada vez mais enxutas e nesse caso em particular, muitos dos profissionais estão que afastados por questões de segurança, porque tem mais de 60 anos, porque tem comorbidades e porque há cuidados de alguns veículos de comunicação com relação a isso. Estamos com dificuldades de mobilidade, de acessar as fontes. É necessário lembrar também que tem havido já demissões nas redações, o que vem enxugando cada vez mais as equipes, cortes de salários e jornadas diminuídas, jornadas de trabalho. Então, tudo isso faz com que fazer jornalismo nessa época seja muito difícil. Temos que considerar outras coisas também. O ineditismo da temática. Ora, quantos de nós já cobriu uma pandemia como essa? Ninguém cobriu uma pandemia como essa. Ninguém. Então, é muito inédito. Há o medo do contágio, nós temos colegas já morrendo. Essa semana a gente teve a morte de um profissional da Globo no Maranhão. Na semana passada nós tivemos um editor de imagens do SBT do Rio que morreu por conta de coronavírus. Temos outros colegas que podem estar adoecendo. Temos um outro problema que é a das subnotificações. Lidar com números oficiais que estão muito distantes da realidade. Então, fazer jornalismo nessas condições é um desafio brutal. Então, analisar, a gente não pode analisar uma cobertura dessa pelos mesmos parâmetros que analisávamos as anteriores. Nós precisamos estabelecer novos parâmetros. E esses parâmetros precisam estar alinhados a essas condições dos profissionais. Como disse a Fernanda, esses caras são heróis. Quem sai à rua é herói. Quem fica de casa ligando para insistir com as fontes é herói, né? Porque não tem sido fácil obter informação confirmada, verificada nesses tempos. Então, nós precisamos, não é ser complacente com erros de cobertura, não, pelo contrário, é adotar parâmetros de análise dessas coberturas que são inéditos, porque se trata de uma cobertura absolutamente inédita.
Ok, Rogério. O Ricardo está pedindo aqui uma parte, uma palavra, e eu queria, ao passar para o Ricardo, já levantar outro questionamento, Ricardo, que você já poderia complementar. Você falou muito da questão pedagógica, né, do jornalismo de serviço, né, que talvez seja transversal a essa cobertura sobre a Covid-19. E eu fico pensando sobre esse processo de sensibilização da população em relação ao distanciamento social, né? Isso está ocorrendo, os meios de comunicação estão sendo efetivos nesse processo de sensibilização para a orientação em relação ao distanciamento social? E aí você já aproveita, fala, né, e coloca os seus comentários, por favor.
Tá. Rapidinho só, não sei se é corrigindo ou ajeitando na fala do professor Cristofoletti, que falou em jogo.
Só um pouquinho, porque o Rogério ainda quer retificar alguma coisa que ele falou aí. Fala, Rogério.
É justamente com relação às jornadas. Eu coloquei que as jornadas estão sendo diminuídas. Eu me referi ao quê? Há veículos de comunicação que estão, sob o pretexto, né, da crise e tudo mais, reduzindo salários e reduzindo pró forma as jornadas dos profissionais. Acontece que o jornalista não para no meio do trabalho, né? Então, nós temos esse tipo de descompasso. Por exemplo, no estado de São Paulo, em São Paulo, o livro ponto, né, o registro de ponto eletrônico foi abolido. Essa é uma maneira do quê? De você perder o controle da jornada. E claro que o jornalista vai ter que trabalhar muito mais. Pro forma, foi reduzida a jornada para que se tenha a redução do salário, mas os jornalistas continuam trabalhando, e às vezes trabalhando muito mais porque estão sobrecarregados.
Tá bom. Então, voltamos com o Ricardo, para o Ricardo comentar essa questão que eu coloquei, né, sobre o trabalho efetivo dos meios de comunicação nessa cobertura da Covid-19, em relação à sensibilização, né, da população, da sociedade, para a questão do distanciamento social. Como o Ricardo falou, existe aí, de forma transversal, o papel pedagógico dos meios de comunicação. Ricardo.
Tá, só complementando a fala do professor Cristofoletti, né? Eu sou marido de jornalista, sou irmão de jornalista, né? Nós nascemos assim, com a vocação franciscana para a pobreza e para o sofrimento, né, de certo modo. Mas o que eu vejo é as jornadas de trabalho realmente aumentando, diminui, como o professor Cristofoletti, na teoria, né? Mas na prática aumentando, até porque o home office nos foi imposto, né, de algum modo, sem aquelas condições ideais e normais de quem pratica o home office por necessidade, por interesse, por opção e não por imposição. Tá? Então a gente acaba vendo realmente os colegas de trabalho numa jornada muito maior, com hora para começar e sem hora para terminar. E muitas vezes em casa tendo que gerenciar todos os problemas de uma casa, filhos, pais idosos, pessoas doentes, lavar, passar roupa, fazer almoço, enfim. Tá? Com relação à questão do jornalismo de serviço, distanciamento social, tá? Essa questão pedagógica, não deixa de ser curioso que a pessoa que tem a maior visibilidade no Brasil hoje, né, dessa questão, seja o Drauzio Varella, médico, né? que consegue fazer uso de uma exposição bastante didática e clara de determinadas questões, falando de um modo que a grande parcela da população, as pessoas que o assistem, compreendam, tá? E acho que essa questão do distanciamento social, algumas normas, algumas regras, fica às vezes com a impressão que as pessoas não entendem ou não têm como cumprir, né? Eu moro aqui perto para dar um exemplo de uma agência da Caixa Econômica e quando eu tenho de sair de casa, de obrigações, né? Passo por lá, por 9h30, 10 da manhã, a fila está quilométrica, pegando o quarteirão e parece que as pessoas não sabem o que é um metro de distância, não sabem o que são 100 centímetros, 1,5 metro, tá? Então poderia ser interessante, de repente, para a imprensa ser mais didática, mais visual, mais ilustrativa e mostrar para as pessoas. De repente, a gente tem gente dentro da população brasileira que não sabe o que é 1,5 metro. Tem gente que mede com palmo, mede com outras medidas que não são as convencionadas, e poderia ser interessante ter uma explicação bem didática sobre quais são os comportamentos que devemos adquirir em nome desse distanciamento social, né? E como fazer isso efetivamente, inclusive visualmente, né? Assim, ó, sei lá, estica um braço e meio, você vai ter 1,5 metro, por exemplo, alguma coisa assim, no sentido de deixar mais claro para as pessoas. Às vezes, acho que no caso principalmente da TV, né, e da internet, às vezes você pode ter muita informação textual, muita informação audiovisual, mas pouca informação didática que faça com que esses novos hábitos se entranhem um pouco na sociedade. O pessoal costuma lembrar, né, o pessoal de neurociência, que um hábito leva 60 dias em média para ser modificado, né? Então não é uma coisa assim, não é porque eu vi um dia, dois, que eu vou modificar meus hábitos. Então seria interessante que a imprensa, de modo geral, e a mídia, de um modo mais amplo, tentasse investir nesse tipo de discurso mais pedagógico mesmo.
Edgar?
Isso, Fernanda, por favor.
Eu gostaria também de
colocar, tá?
Ao nosso debate dois pontos que nós acabamos deixando passar e que são decisivos nesse momento. Um é o fato de que governo é esse que nós temos que está gerindo a pandemia? Que governo está gerindo a epidemia de Covid-19 no Brasil? Né? Então, o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, de início desacreditou a Covid-19, comparou a uma gripezinha. Então, houve um grande desserviço, e para dizer o mínimo, pode ser tratado como um crime sanitário, na verdade, com a convocação de manifestações. Então, esse é um ponto que nos desafia muito na cobertura. E o outro ponto que eu destaco é a questão da desinformação. Eu não gosto da tecnologia de fake news, tem algumas discussões sobre isso, se é falso não pode ser notícia, mas entendo que o senso comum adotou, enfim, que ela ganhou muita visibilidade. Mas então essa questão da desinformação, ela é um ponto que a gente precisa considerar. Porque desde que o jornalismo tradicional perdeu esse monopólio da produção da informação, isso é uma coisa boa, mas nós também ficamos sujeitos a uma quantidade absurda de informações falsas, desencontradas, e que por muitas vezes elas revelam efeitos danosos para a informação e também para a saúde. Então esses são, como o professor Cristofoletti falou, das condições atípicas da cobertura jornalística nesse momento, eu gostaria de lembrar essas duas, que também dificultam muito aí a obtenção de informações. Por outro lado, eu acho que justamente diante do volume de informações com o qual nós precisamos lidar, seria interessante que o jornalismo também ele passasse a adotar alguns procedimentos, digamos, mais colaborativos. Houve algumas experiências no campo da checagem, mas no campo da obtenção mesmo de informações, ainda não é uma prática que a gente costuma seguir, né? Então, são desafios aí com os quais a gente precisa lidar nesse momento.
Você que está com a gente, você está ouvindo o Papo Com, um podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Hoje falando sobre a qualidade da cobertura dos meios de comunicação da pandemia do novo coronavírus. Participam com a gente a Fernanda da Escócia, editora do site da revista Piauí, professor Ricardo Jorge, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, e o professor Rogério Cristofoletti, do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina. Se você está ouvindo a gente, pode mandar sua crítica ou sugestão para o podcast papocom@gmail.com. podcastpapocom@gmail.com. E aí, gente, eu queria tocar numa outra questão, que é sobre uma possível reorientação que eu começo a perceber em relação à cobertura dos meios de comunicação, em torno dessa cobertura da Covid-19. Se a gente, assim, prestar atenção e recuperar alguma informação, a gente vai ver que a cobertura no início tratava muito, no início e depois de um certo tempo, tratava muito assim de números, de gráficos, né, de informações numéricas, quantitativas, né, sobre a epidemia. E que agora ela se volta mais para as histórias de vida e de morte também, claro, né, que começam a acontecer, né, com a agudização, né, da crise. Como é que vocês avaliam essa reorientação? Vocês percebem também essa reorientação em torno da cobertura? Cristofoletti.
Olha, eu acho que esse ajuste na cobertura, essa correção de rota, é natural. Inicialmente, nós não tínhamos, vamos dizer, material para tratar da questão com esse viés, com esse enquadramento. Agora, né, com quase, hoje devemos chegar a 3 mil mortos no Brasil, pelo menos os números oficiais. Com isso, nós passamos a ter, infelizmente, massa crítica para poder abordar esse aspecto e contar essas histórias. Antes não, antes a gente apenas o que observava a evolução dos números, observava ali o painel ali dos números sendo apontados e trazendo. Então, eu acho que é natural que haja esse ajuste. Toda cobertura um pouco mais longa, ela precisa ser, ela vai se corrigindo, né, ao longo da sua trajetória, porque nós vamos trocando o pneu com o carro em movimento. Então, é natural que o público nos aponte caminhos, que nós também observemos outros aspectos e, por isso, a gente vá melhorando. A Fernanda acaba de, né, falar de, olha, nós estamos tendo que informar, desautorizar o discurso irresponsável do presidente da República e de outras autoridades, estamos tendo que desmentir notícias falsas ou enganosas. E tem outro aspecto, né? Como estamos tratando disso já há 2 meses, né? Nesse sentido, há um desgaste natural de exaustão, porque não só nosso, mas também do público. O público vai vendo que a gente vai ficando o quê? Monotemático. Então, a gente tem que se preocupar com isso também, né? Como informar sem fazer com que as pessoas fujam desse assunto, porque elas não aguentam mais ouvir falar disso. E prestando um serviço, como apontou o Ricardo Jorge, né? Não é fácil.
Fernanda, você que está aí na linha de frente da cobertura.
Eu estou no trabalho de edição, mas de coordenação, de busca de pautas. Vou tentar organizar as ideias dessa forma. O jornalismo, ele tem um papel de organizar as informações para o leitor, né? Organizar no tempo e no espaço. E na pandemia, que nesse momento, nós estamos sendo atacados na nossa imunidade, com certeza, estamos em risco, mas nós estamos sendo muito limitados ali no nosso tempo e no nosso espaço de trabalho. Nós não podemos ir para a rua. Então, são desafios ali com os quais nós precisamos lidar. E eu nunca vivi isso. Espero não viver de novo, mas pelo que a gente vê, o vírus não é uma coisa que vai embora e nunca mais a gente vai ouvir falar dele. Então a gente vai ter que realmente se preparar para conviver com ele. Mas vamos lá, a cobertura. É interessante observar como nós saímos dos números para as pessoas, eu acho isso bom, contar essas histórias. E, ao mesmo tempo, eu acho que nós temos um desafio pela frente, porque os estados vão começar a levantar as quarentenas ou a suavizar as suas quarentenas. E como é que nós vamos cobrir isso? Quais são os passos eficazes? Que indicadores são eficazes para suspender uma quarentena? Eu acho que essa é a pauta que nós vamos ter que fazer, acho que não ainda agora, mas em maio, quando os estados começarem a suspender as suas quarentenas. Quais os indicativos para suspender as quarentenas? Com quantos casos é possível? Então, essa eu acho que é a pauta para frente que nós vamos ter que fazer. Mas, de fato, como a gente tem comentado, não tem sido fácil, né? Nós estamos limitados aqui no nosso fazer cotidiano, assim, do jornalismo. Ao mesmo tempo, acho que nós temos que agradecer muito a pessoas que estão nas comunidades, que estão nos hospitais e estão nos atendendo, né? E que estão entendendo esse nosso lugar e que abrem para os jornalistas as suas UTIs, seus diários, o sofrimento das suas famílias para contar, porque entendem que é importante contar, né? Então, somos muito gratos a essas pessoas também.
Ok, tá nada. Ricardo quer falar? Antes, Ricardo, eu acho que eu já poderia colocar outra discussão que eu acho que complementa essa, né, que eu iniciei anteriormente, sobre a reorientação da cobertura. Porque também a gente começa a presenciar, e aí, de acordo, né, com o avançar da pandemia, né, da Covid-19, a gente começa a presenciar, principalmente no jornalismo audiovisual, né, as cenas de aberturas de valas nos cemitérios, em termos coletivos, cenas internas das UTIs, né, os próprios profissionais filmando, né, as condições de trabalho internas das UTIs. Inclusive, viralizou aquele vídeo, né, do paciente que estava com um saco de plástico improvisado, né, como respirador. Aí eu queria colocar para ti também, já a partir da discussão anterior, se a gente pode, em algum momento, confundir, ou se pode confundir, né, determinadas coberturas, determinadas orientações dessas coberturas, com algum princípio de sensacionalismo também, né, face à pandemia. Já tem general reclamando, dizendo aí, né, que está mostrando demais, né, tem que mostrar mais cena boa, porque está mostrando muita cena ruim. Como é que você compreende isso?
Tá. Antes, só fazendo um complemento na fala da Fernanda, da Escócia, que é a questão que acho que o outro novo dilema que vai surgir para os colegas das redações é como é que eu vou trabalhar, né? Eu continuo trabalhando, se possível, home office em casa ou vou para a rua nessa quarentena foi flexibilizada. O Christopher Lett teria até mais propriedade para falar melhor lá para frente. Eu vi ontem um vídeo do shopping sendo aberto lá em Blumenau, em Santa Catarina. Fiquei apavorado. Vi um comentário de um site que a pessoa diz assim, que comecem os jogos, né? Metendo ao filme Jogos Vorazes, né? Que comecem a matança. Vai ser mais ou menos isso, talvez, né? Então, acho que um dos dilemas dos colegas é nós vamos para a rua na medida em que está flexibilizado ou ficamos home office na redação quando necessário? Acho que é um dilema que alguns colegas estão passando agora, ou vão passar. Bom, com relação à questão da orientação, da reorientação da cobertura, tá? Tem aquela coisa muito tradicional dentro das redações, a ideia de que más notícias são boas notícias, né? É um chavão tanto quanto complicado de você compreender, né? E ao mesmo tempo a gente sabe ou infere que notícias boas nem sempre têm a mesma repercussão que as notícias ruins, né? Então, por algum modo, a pandemia, talvez para alguns veículos, para alguns profissionais, possibilite você transpassar o limiar daquilo que seria a informação tratada de modo adequado, passar essa fronteira de a partir de que ponto essa informação começa a ter um tratamento exagerado, exacerbado e a perder a mão, né? Você colocar imagens de valas abertas, como a gente viu em alguns países da América Latina, em Nova York, aí em discussões que a gente tem muito na disciplina de ética, o professor Follett tem que passar por isso também, os alunos perguntam se é pertinente ou não é pertinente. Eu costumo dizer, depende, se tem valor informativo. Se as pessoas duvidam da existência de valas e as imagens ajudam a ter um discurso aleatório, né, verificatório, olha, isso aqui existe realmente, as imagens têm de ser mostradas, obviamente, com os devidos cuidados, porque, enfim, você não pode sair mostrando corpos assim a 3x4 sem nenhum tipo de preocupação. Com relação à questão das TIs, das imagens internas, a gente também discute muito aqui na universidade, nas disciplinas de ética, né? A gente lembra até o caso aqui de Fortaleza, quando o Neymar esteve no hospital, porque uma enfermeira fez uma live, sei lá, um vídeo com o Neymar dentro do hospital e divulgou na internet, né? A área da medicina tem suas regras deontológicas, tem seus segredos e sigilos profissionais, tá? Acho muito complicado você trazer à tona determinadas situações como essas. E aí você começa a ver dois tipos de comportamento dos meios, né? Aqueles que vão identificando as pessoas, os doentes, os pacientes, e outros veículos que não identificam os pacientes. A gente tem aqui, por exemplo, em Fortaleza, o Jornal Povo, que já faz muito tempo que tem uma prática de não denominar os personagens em determinadas situações que podem expor a pessoa a situações constrangedoras, a pessoa ou a família, né? Tanto que muita gente fica assim, até se perguntando, mas quem é que morreu? O jornal não divulga porque a gente fica, não sei o que. Aí você cai num outro problema que seria, para alguns, a omissão da informação, né? É um momento totalmente atípico, né? O Brasil não tem essa experiência de coberturas limite, por assim dizer. Talvez o que chegou mais perto disso talvez tenha sido os protestos de 2013, né? Mas os protestos de 2013 hoje me parecem fichinha perto do que a gente está vivenciando. E eu costumo dizer para os alunos da faculdade que cada dia ou noite de fechamento de portal, de noticiário na TV é realmente um grande dilema ético. O que é que eu vou exibir? O que é que eu vou dar visibilidade? O que é que eu não vou exibir? A que eu não vou dar visibilidade? É uma decisão extremamente difícil, e eu sempre pondero para os alunos, eu não posso ensinar a decisão que você vai poder tomar, mas espero que você tenha uma boa justificativa lá na frente, se lhe cobrarem, para que você possa dizer por que você tomou essa decisão de mostrar ou de não mostrar.
Rogério, você quer comentar sobre a dimensão ética que está colocada, né, principalmente no jornalismo audiovisual, em relação a essa cobertura da Covid-19?
Sim, sim. O professor Ricardo, ele dá boas pistas aí, né, de como orientar a decisão, a tomada de decisão de repórteres, editores, jornalistas de uma maneira geral, né? Quer dizer, imagens que venham a trazer a comprovação de fatos que não estão totalmente sendo acreditados, precisam aparecer. Né? Agora, algumas coisas precisam se tornar meio que intocáveis, né? Quer dizer, a dor alheia não pode ser explorada, a morbidez não pode se tornar um elemento do jornalismo. Quer dizer, mostrar cadáveres, mostrar de maneira, né, sem qualquer cuidado, devassar a dor alheia de pessoas e de famílias que, infelizmente, estão sendo até privadas de fazer seus próprios funerais, de enterrar os seus entes queridos da maneira mais digna possível, né? Então, é necessário ter um conjunto muito grande de cuidados com relação à privacidade das vítimas. Isso não significa que o jornalismo tenha que dar nomes aos bois. Pelo contrário, quando se trata de responsabilizar por crimes sanitários, por desmandos, por ilegalidades, e quando se trata de detentores de cargos públicos e autoridades, o jornalismo deve nominar essas pessoas. Quando se trata de vítimas da doença, É necessário que haja o quê? Que haja o respeito à privacidade, que haja o respeito à dor alheia, né? As imagens sensacionalistas, penso que serão, infelizmente, inevitáveis, né? Quer dizer, há um veículo ou outro, há um jornalista ou outro que realmente faz disso combustível da sua narrativa, mas isso não pode ser a narrativa prevalecente, isso não pode ser a narrativa majoritária. Nós precisamos o quê? Precisamos ter preocupação com o que a gente oferece para esse público, para inclusive não haver um alarme generalizado, para que inclusive não haja também uma maneira de você minar a confiabilidade do jornalismo nesses casos.
Ok, Rogério. Fernanda quer se posicionar, quer comentar também sobre essa questão da dor, né, presente na cobertura dos meios sobre a Covid-19.
Gostaria, porque esse foi um ponto que me marcou muito em sala de aula. Fiquei muitos anos na rua como repórter, depois fiquei como editora muito tempo também. E quando eu dava aula, eu via que os alunos, que a gente tentava planejar algumas coberturas, e foi uma pergunta que me foi feita muitas vezes. Professora, como é que eu entrevisto alguém que está sofrendo? É uma coisa assim, para nós jornalistas, nós não tivemos essa aula na faculdade, né? Eu até brincava com ele e dizia, olha, eu não tive essa aula. E aí eu acabei preparando essa aula. Juntava casos, ouvi jornalistas que diziam também que era um momento muito difícil. Imagina você chegar no enterro, nesse caso agora, de uma pessoa com Covid, que nem a família, a qual nem a família pode comparecer. Mas há muitos outros casos, no caso aqui do Rio, muitas vezes as mães que perdiam os filhos em chacinas. Então, é uma experiência muito dolorosa para a família, mas também é um exercício também muito difícil para o jornalista. E a gente nunca está preparado exatamente para lidar com aquela dor. Ao mesmo tempo, é da nossa função tentar falar com aquela pessoa, para que ela conte a sua história. Então, assim, também é um equilíbrio tão delicado que exige para esse tipo de tarefa. E aí, voltando ao que os dois colegas já comentaram, queria lembrar que uma coisa que vai nos ajudar a matizar, que pode nos servir como uma baliza, é o fato de do interesse público. Há interesse público, e nesse caso da Covid, há. Por outro lado, isso não nos permite expor de modo sensacionalista a vida das pessoas, o sofrimento, os enterros. Então, assim, é um equilíbrio tão delicado que vai exigir de nós todos, jornalistas, né, a cobertura dessa situação. Mas é interessante como eu me lembrei agora, porque quando vocês tocaram nessa questão da dor, como os alunos perguntavam isso, diziam que não, mas eu tenho que ir entrevistar essa pessoa, professora, que está sofrendo. Então, são coisas que a gente também se pergunta. Eu preciso dessa entrevista ou eu posso apenas fazer a observação e a descrição da cena? Então, questões para a gente pensar. Talvez a gente tenha mais perguntas do que respostas, né?
Tá certo, Fernanda. Vamos tentar responder algumas dessas questões, né? Discutir isso. Ricardo, quer complementar depois o Rogério?
Não, é bem rapidinho. A Fernanda falou na questão da descrição. Eu estava lembrando aqui, às vezes você consegue um bom, vamos dizer assim, narrativo, quando você tem um bom repertório literário, cinematográfico. Às vezes você tem na literatura, no cinema, quadrinhos, excelentes descrições de situações de dor e de sofrimento, sem que necessariamente você tenha de estar em contato direto com a população. Né? Às vezes uma boa descrição, o uso adequado da palavra, do adjetivo, do substantivo, pode ser mais relevante do que a fala da pessoa, que às vezes vai ter aquele caráter testemunhal, mas às vezes a pessoa está tão embargada pela dor que o que ela fala vale muito mais por uma questão, vamos dizer assim, fática, né? Estou falando com você do que a questão do conteúdo efetivamente, né?
Rogério?
Essa cobertura tem sido uma prova de fogo para os jornalistas do mundo inteiro, né? No Brasil em particular também, como a gente vem observando e tudo mais. É um exercício contínuo, precisa ser um exercício contínuo de abordagem de algumas fontes com muita empatia, com paciência, com compreensão, com a capacidade de enxergar no outro um humano, como a gente é humano. Como o repórter está com medo de se contaminar, como o repórter está com medo de não voltar para casa, ele precisa compreender que do outro lado ali do microfone tem alguém que está fragilizado, que está muitas vezes dilacerado por uma perda ou coisas do tipo, né? Infelizmente, nos últimos anos, o jornalismo brasileiro tem aprendido com outras coberturas terríveis, né? Há equipes que estão mais bem preparadas que outras, e essas equipes estão mais bem preparadas ou porque se instruíram para isso, se treinaram para isso, ou porque passaram por outras coberturas muito complicadas. Eu cito o pessoal, por exemplo, de Minas, que cobriu, né, as tragédias não, né, os crimes ambientais que tivemos em Brumadinho, em Mariana. Cito em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, quando a gente teve aquilo terrível de 242 jovens morrerem na Boate Kiss. Cito em Santa Catarina, como os repórteres do Vale do Itajaí são habituados há décadas a cobrir enchentes. Então, esses profissionais foram colocados em situações em que tiveram que aprender e melhorar, aperfeiçoar os seus procedimentos. Eu penso que uma cobertura como essa que estamos tendo no Brasil todo vai nos ensinar a todos, porque há duas dimensões aí da cobertura, Edgar e colegas. Primeiro é cobrir a pandemia nacionalmente. E segundo é cobrir ela nos locais. Porque, embora haja uma tentativa de política pública federal para lidar isso, com isso, quem está tocando, quem está tentando debelar efetivamente são os prefeitos e governadores, as prefeitas e governadoras que temos por aí. Entende? Então, e é nesses locais, quem está cobrindo a cidade, o estado, é nesse local que se torna a coisa mais aguda. Porque nesses locais nós também temos o quê? Desertos de notícias. São o quê? As localidades onde você não tem nenhum veículo de comunicação que está tratando de informações locais. E é nesse momento, é nesse local que os públicos se ressentem de ter menos informação. E informação, nesse caso, significa sobreviver.
Quando o Rogério coloca, né, essa questão das equipes estarem preparadas, né, em relação à cobertura, né, de determinadas tragédias ou determinados crimes, eu me lembro aqui do Nordeste, né, em relação à seca, né, que continuamente a gente está enfrentando essa situação, muitas vezes sendo colocado apenas como fenômeno climático, né, sem estar percebendo o que está por trás, né, da condição de quem enfrenta essa situação de seca. Mas a gente está ouvindo aqui o Papo Com, né, o podcast de temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Hoje, falando sobre a qualidade da cobertura dos meios de comunicação da pandemia do novo coronavírus. Participa com a gente a Fernanda da Escócia, que é editora do site da revista Piauí, o professor Ricardo Jorge, do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará, e o professor Rogério Cristofoletti, do programa de pós-graduação em jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Você que está ouvindo a gente pode mandar sua crítica ou sugestão para o podcast papocom@gmail.com. Podcast papocom@gmail.com. Rogério, você queria complementar alguma coisa a partir dessa observação que eu fiz sobre a questão da seca e da preparação das equipes?
Sim, foi bem lembrado por você, Edgar. Veja que a seca é um fenômeno endêmico. Ele acontece, né? Como você mesmo disse, de uma maneira o que é recorrente. Não há, então, um fator surpresa. Pandemias e epidemias têm um fator surpresa que realmente tornam as coisas mais complicadas, porque adicionam essa nova camada de mistério, de preocupação. Não é fácil cobrir seca, mas isso tem permitido, por exemplo, que as equipes aí do Nordeste possam fazer uma cobertura responsável, que possam responsabilizar as autoridades, que possam tratar de dramas humanos, que possam fazer comparativos históricos e tudo mais, né? Então, são desafios que se colocam para o jornalismo. Para nós que estamos na sala de aula, é muito complexo, né, responder perguntas como as que foram feitas para Fernando, né? Quer dizer, como lidar com isso, né? É um desafio para nós, para formarmos jovens jornalistas, né? E é um desafio para os colegas que estão na linha de frente de estarem em contínuo treinamento, capacitação e aperfeiçoamento.
Ok, Ricardo. Uma partezinha, né, que você
quer. É, bem rapidinho, foi colocada a questão que eu acho que é bastante pertinente, e quem é a responsabilidade pela capacitação dos jornalistas em situações de risco, de catástrofe como essas, né? É uma coisa que eu venho me perguntando já, como eu falei, desde 2013, é obrigação da universidade, os cursos de jornalismo, é obrigação das empresas jornalísticas, é das empresas com determinados outros agentes, secretarias, no caso de educação, de saúde, de segurança pública, para dar esse treinamento. A gente sempre, pelo menos eu cresci, né, com a ideia, o Brasil é um país lindo, bonito, com natureza, não tem vulcão, terremoto, maremoto, não sei o que, não tem catástrofe, é um país tranquilo. E essa última década tem mostrado que a gente não está mais, ou talvez nunca tivesse sentido, né, estado dentro dessa tranquilidade aparente. Então, acho que é uma coisa que a gente vai ter de se voltar cada vez mais dentro da formação do jornalista, da jornalista, que é como preparar esse profissional, essa profissional, para a cobertura de situações limite como essas.
Ok, Ricardo. Fernanda também quer comentar.
Rapidinho, existe um conceito que a gente trabalha, que é o conceito de jornalismo de trauma, né? Tinha um centro em Nova York, o Dark Center, que trabalha um pouco com isso, e eu também tenho escrito um pouco algumas coisas sobre isso, discutido um pouco em sala de aula também. Isso vale para cobertura, e aí, como eu falo, foi a cobertura que eu fiz sempre, tanto em questão de violência e direitos humanos, mas também cobri a seca no Ceará, foi uma das minhas primeiras coberturas. E agora, essa cobertura que nos coloca no centro ali dessa cobertura de um trauma, mas que é um trauma novo, né? Porque esse ainda impede que a gente vá conversar com as pessoas. Impede não, mas dificulta. Então, assim, nós não sairemos iguais, assim, dessa cobertura. Eu tenho certeza disso. Eu que estou aqui em casa, trabalhando de casa, mas eu tenho certeza que o jornalismo não vai sair igual, porque está sendo muito difícil para nós todos, assim. Então, são conceitos, e muito boa a pergunta do Ricardo, assim, a quem cabe mesmo treinar os jornalistas para lidar com isso? As faculdades? As empresas? É um debate que nós temos que fazer aí. Estamos fazendo, né? Que bom, Edgar. Parabéns.
E a Fernanda levantou no início a questão das fake news, né? Das informações não verdadeiras ou direcionadas. E aí eu fico me perguntando assim, porque nessa cobertura a gente está observando que os meios de comunicação tipo convencionais, ou os grandes meios de comunicação, estão batendo muito nessa tecla, né, desses meios e desses jornalistas serem o jornalismo profissional. Isso está sendo muito enfatizado dentro da cobertura. Nós somos o jornalismo profissional. Então, nós temos a informação verdadeira, né? Será que a população realmente pode confiar nessa informação produzida pelos grandes meios de comunicação? Não, Rogério.
Eu acho que a população precisa confiar, sabe? O jornalismo profissional, ele oferece um tipo de narrativa, ele oferece um tipo de informação que tem, não só tecnicamente, mas eticamente, o compromisso de verificar essa informação. Ele pode errar? Pode. Ele erra? Ele erra. Com frequência? Às vezes sim. Então ele precisa se corrigir. Mas não se deve acabar com ele, né? Então, como a gente acredita, por exemplo, que hoje é muito mais seguro ter barcos ou situações de saúde pública acompanhadas por médicos, com profissionais de saúde, do que por curandeiros, a gente deve acreditar também no jornalismo profissional, que nos últimos dois séculos vem oferecendo um serviço para a sociedade. Ele é imperfeito? Claro que ele é. Mas o fato dele ser imperfeito nos leva a melhorá-lo, não a acabar com ele. O jornalismo não é o único a oferecer informação correta, não é o único. Mas o jornalismo se dedica a isso de uma maneira perene, contínua, profissional. Há outros elementos, há outros atores na sociedade que oferecem informações confiáveis? Sim, a gente citou aí o Drauzio, que é um excelente comunicador, é um médico, é um lugar de fala privilegiado, autorizado, mas ele faz isso referente ao quê? À questão de saúde pública. Ele faz isso de uma maneira episódica, né? Ele não faz isso de uma maneira contínua, né? Porque a profissão dele é ser médico. Claro que ele é um médico que tem uma habilidade de comunicação ótima, e isso permite levemos a palavra mais adiante, né? Então, eu acho que é necessário, sim, que a população acredite no jornalismo profissional e que cobre do jornalismo profissional qualidade, técnica, responsabilidade e ética.
Ricardo, você quer se posicionar em relação a isso?
Eu quero, sim, porque eu acho que uma das grandes questões que a gente... Não é de hoje, tá? É uma questão, para mim, que ela é histórica, é a questão da crença. E aí eu vou me apoiar num pequeno textozinho, numa passagem de um livro do professor falecido, infelizmente, Eliseu Verón, argentino, né? Que dizia o seguinte, um livrinho chamado Efeitos de Agenda: não é porque é verdadeiro que eu creio, mas é porque eu creio que me parece verdadeiro, né? Essa frase para mim é bem paradigmática, porque se eu não acredito, sei lá, na idoneidade de um determinado veículo, por mais que ele me fale a verdade, eu não vou acreditar. Por outro lado, se eu tenho uma crença específica ou determinado veículo, aquilo que ele falar, por conta dessa minha crença, sempre vai parecer verdadeiro, tá? E acho que essa é uma das grandes questões que a gente enfrenta no jornalismo hoje. Não é apenas a questão de uma certa credibilidade, mas de uma crença. De eu ter que aceitar que aquele veículo que me fala, por mais que eu não acredite nele, aquilo que ele está me dizendo é verdadeiro. É por isso que essas fake news, essas correntes, esses textos que circulam principalmente em WhatsApps, né? Eles caem no gosto das pessoas, porque esses textos dizem justamente aquilo que as pessoas querem ouvir, tá? E o jornalismo, acho que uma das metas dele é fazer o contrário, é dizer o que você deve ouvir, independente de você gostar ou não. E a partir daí, dentro da estratégia argumentativa do jornalista, do jornal, da TV, enfim, tentar mostrar, mesmo que você não acredite em mim, isto aqui é verdade, a partir de tais provas, né? É quase uma habilidade retórica do jogo, mostrar que as provas que dizem que aquilo que eu estou dizendo é verdadeiro. Eu acho que esse é um dos grandes dilemas da profissão hoje.
Fernanda, você está numa publicação que, de uma certa maneira, né, tem uma pegada, assim, a princípio mais alternativa e tal, em relação ao jornalismo, né? Como é que você vê essa questão do jornalismo profissional e essa ênfase dos grandes meios de comunicação em se posicionar enquanto representantes do jornalismo profissional?
Eu estava ouvindo aqui o debate, os colegas falando. Esse é um assunto que a gente tem para mais três podcasts, né? Mais três conversas. Porque são muitos pontos. Acho que, por um lado, como eu disse em algum momento, eu acho bom que o jornalismo não tenha o monopólio da produção de informação. Acho que ele paga por muitos erros. Ele paga por muitos erros que cometeu e que comete. E por isso também as pessoas se apegam a outros conteúdos e buscam esses outros conteúdos. Por outro lado, essa produção de conteúdos falsos não é uma brincadeira, ela é um negócio, ela entra muito dinheiro. Então, assim, a gente também não deve entender como uma inocente fake news. Não é. Existe uma engrenagem de produção de desinformação que lucra muito com isso. Por fim, há um uso político dessa desinformação, ao qual nós também devemos estar atentos. E aí o jornalismo profissional tem que ficar atento a tudo isso. que há gente produzindo conteúdo falso, que há gente produzindo bons conteúdos. Como é que eu, jornalismo profissional, posso, que vivo disso, que trabalho nisso há 2 séculos, como bem lembrou aí o professor, como é que eu posso aproveitar, porque é correto dar vozes a pessoas que estão, por exemplo, nas comunidades, que não têm acesso à mesma quantidade, qualidade de informação, é bom que elas estejam, e é bom que haja esses relatos. E os veículos têm tido alguma preocupação em ouvir esses coletivos, então tem colunas, tem... O que é pouco ainda, a gente sabe que é pouco, né? Mas eu acho que o jornalismo profissional só tem a cada dia mais desafios de estar atento a todo esse conjunto de problemas e fatores que eu, com os quais eu abri aqui essa pequena fala. E é isso que a gente tenta fazer, né?
Tá bom. A Fernanda, o Rogério agora quer complementar,
É importante que a gente não confunda duas coisas, né? Jornalismo profissional com jornalismo mainstream, ou grande imprensa, né? Quer dizer, o jornalismo profissional é aquele que se dedica cotidianamente para fazer informação de qualidade e atender a um público atendendo critérios minimamente técnicos de qualidade e atendendo a um cânone, a padrões éticos, ok? Esse jornalismo profissional pode ser feito tanto por grandes veículos ou por veículos alternativos, né? Pega veículos como Asmina, Marco Zero lá de Recife, Nexo, Agência Pública, qualquer outros veículos que não sejam grandes veículos, porque não são grandes conglomerados, eles fazem o jornalismo profissional, né? E eu acho que o público tem que buscar isso. Se ele está descontente com os grandes veículos, que ele busque veículos alternativos, mas sempre veículos que façam isso de uma maneira profissional.
Ok. Gente, a gente já está com quase 1 hora de gravação aqui. E a gente queria que vocês se despedissem do nosso público, tá certo? Porque não dá mais para se alongar, né? Eu acho que a discussão foi muito boa, muito interessante, muito rica, né? A discussão que teve aqui. Queria que vocês se posicionassem, se colocassem. Eu acho que a gente poderia colocar na ordem inversa agora do que a gente começou. Bom, a gente começa já pelo...
Bem, eu quero parabenizar o Papo Com por essa iniciativa de falar sobre cobertura, sobre jornalismo e sobre a pandemia. Quero agradecer a oportunidade, né, que nos deram, a oportunidade de estar dialogando aí com Fernanda e com Ricardo e com o próprio Edgar. Desejar a todos que estejam em saúde, que se mantenham em segurança e continuem buscando informação qualificada, porque isso é importante para sobreviver, sim. Valorizem os profissionais de saúde, valorizem os profissionais da informação.
Ok, Rogério. Ricardo?
Bom, me perguntaram uma vez, e eu vou repassar assim, eu sei que eu não sou conselheiro nem nada, mas me perguntaram assim, como é que a gente deve interagir com as notícias nos dias de hoje? E eu falei para a pessoa, olha, só que um tempo em que havia um horário específico para você ler notícias, ou lendo o jornal impresso no café da manhã, ou assistindo o noticiário de noite quando chegava do trabalho, ou ouvindo no rádio, no carro, enfim. Tem também uma então vida de informação, acesso à informação o tempo todo. E em vez de fazer bem, isso muitas vezes pode intoxicar a pessoa meio down, meio para baixo. Então, para algumas pessoas eu tô dizendo o seguinte, escolha 1 ou 2 horários do dia para ter acesso às notícias, tá? E aproveite seu tempo livre, você que não é jornalista, né? Porque obviamente você tem que passar o dia acompanhando notícias. Tente usar seu tempo livre trabalhando, fazendo hobbies, outros afazeres, prestando atenção à família, olhando para o sol, para a lua, sei lá, enfim, para tentar manter um mínimo de sanidade. Eu gosto de lembrar rapidamente da ideia do Freud, né? Do princípio da realidade não pode se sobrepor ao princípio do prazer, né? Ou seja, a gente tem que ter acesso à realidade, mas tem que ter acesso a todas as outras coisas que esse tempo está nos fazendo parar e pensar e refletir e reponderar todas essas coisas. É isso.
Ok, Ricardo. Fernando.
Edgar, agradeço muito o convite. Um prazer estar aqui conversando com você, professor Rogério, com o Ricardo Jorge. Acho que essa pandemia vai nos fazer pensar sobre muitas coisas, né? E um dos efeitos que as pesquisas mostram é que a pandemia tem, em outros países onde houve, não a pandemia de Covid, mas outras epidemias, que ela deixa efeitos na saúde mental também das pessoas. As pessoas vão sentir isso tudo. É importante que a gente se cuide. Por outro lado, já que esse é um podcast de jornalismo, eu acho importante que a gente destaque aqui o papel do jornalismo, o papel de informar, de discutir, de criticar, de mostrar as histórias, mostrar o sofrimento das pessoas, mostrar para onde nós vamos, né? E incomodar, porque afinal nós estamos aqui para isso mesmo. Como diria Belchior, já que é um podcast aqui, estamos falando aqui com o Edgar, não posso contar como convém sem querer ferir ninguém, né? Palavras às vezes são navalhas. É do nosso papel também incomodar. Então, mais uma vez, muito obrigada e que a gente possa voltar a se falar. Fiquem bem, fiquem em casa, em segurança, fiquem e se cuidem. Obrigada.
Ok, obrigado a vocês. O Papo Com de hoje está terminando. A gente agradece a participação de nossos convidados e da nossa convidada, Fernando da Escócia, editora do site da revista Piauí, professor Ricardo Jorge, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, e o professor Rogério Cristofoletti, do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Agradecido, gente, pela colaboração. O Papo Com é um podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo PraxisJó, grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de jornalismo e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFC. E na produção do Papo Com também participa o mestrando Bruno Balacó, a quem eu agradeço aqui e que se vincula também ao PPG Com UFC. A gente agradece muito sua escuta e você pode enviar sua crítica ou sugestão para podcastpapocom@gmail.com. Até o próximo programa, gente. A gente espera vocês por aqui.